Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Pomieri e hoje vamos falar sobre um gibi aqui, um quadrinho muito bacana, que tá muito comentado, tá muito em alta ultimamente, né? Na verdade, retornou em alta, mas que é considerado por muitos um dos melhores quadrinhos do Batman, que é Batman Ego. E para falar sobre Batman Ego comigo, está ele mais uma vez aqui, o meu amigo de sempre, Andrei Sorren. Seja bem-vindo, meu querido.
Muito obrigado e olá a todos.
Então vamos lá, Andrei. Depois aí do anúncio de The Batman, alguns anos atrás, né, e recentemente após sair o trailer no DC Fandom do ano passado desse filme, o diretor Matt Reeves disse que uma das influências do que ele se utilizou para se basear no filme e tal, para fazer o filme The Batman, é Batman Ego. Batman Ego é um quadrinho muito importante, né, na cronologia do Batman em si. Eu acho que é um quadrinho importantíssimo para todo fã de Homem-Morcego, sabe? Todo fã de Homem-Morcego aí que tá entre escolher entre ler Silêncio e ler Ego, esquece Silêncio, entendeu? É mais ou menos assim que a gente costuma falar. Eu sei que tem muita gente que gosta de Silêncio tal, por causa dos desenhos de Jim Lee e tal, mas qual que é a diferença no meu ponto de vista? Eu acho que é correto a gente afirmar. Eu acho que o Batman Ego é o famoso Batman que a gente não tá lendo mais. A famosa história do Batman, é o famoso trabalho com o Batman que faz tempo que a gente não lê. Que é muito, muito complicado da gente estar vendo esse tipo de coisa no Batman hoje em dia. Na run do Tom King, inclusive, teve uma história de uma parada, de uma viagem na psique do Batman e tal, mas que não... Teve um pequeno arco, né? Mas que não trabalhou, assim, da mesma forma como o Batman Ego faz em poucas páginas. Eu quero perguntar pra você, Andrei. O que, que você acha de Batman Ego? Você concorda que ela é uma história importantíssima pro Batman? Você acha que ela faz parte do cânone do Batman? Porque tem gente que acha que é uma história que você pode esquipar de boa, que não vai fazer muita falta. O que, que você me diz sobre isso?
Olha, eu acho que o autor, né, o Darwin Cook, que para mim foi um dos melhores da indústria, eu acho que ele fez ela de forma a você ver ela dos dois jeitos, sabe? Ó, posso ler aqui uma historinha fechada, curta, e esquecer, ao mesmo tempo que você tem como encaixar perfeitamente ali nos primeiros anos do Batman. Uhum. Eu tô na turma que encaixa perfeitamente, porque eu acho ela totalmente condizente, né, com a coisa. Diferente, por exemplo, do Piada Mortal, né? Onde, conforme foi andando as cronologias da DC, mega sagas, refaz, desfaz o universo, às vezes ela tá bem colocada numa... Pode estar bem colocada numa cronologia, às vezes já não tá mais. Uhum. Dependendo do andar da carruagem. Então, eu acho que Ego, ele fez de uma forma... É uma HQ curta, simples assim, num contexto básico que se encaixa bem com tudo que foi feito pelo Frank Miller ali no ano 1. E até mesmo, né, o Tim Sale, quando ele foi fazer o Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Uhum. Né, então eu acho que encaixa perfeitamente ali nos primeiros anos do Batman e perfeito.
Eu acho também que é muito bacana, né, o Batman Ego, quando a gente fala em vários sentidos, né. Em primeiro lugar, a gente fala aí da arte e do roteiro do Darwin Cook, né. O Darwin Cook dispensa comentários, né, é um gênio da indústria. É um dos melhores quadrinistas da indústria. Tudo que esse homem pôs a mão é um negócio absurdo, de legal. Né? A gente, eu e o Andrei, a gente vai gravar mais pra frente aí DC A Nova Fronteira, que é uma história muito top. Sim. Também, do Darwin Cook também. Eu gosto do estilo do Darwin Cook, estilizado, da forma como ele desenha, aquele climão no ar, sabe, que ele coloca, sabe, bem anos 30, anos 40, aquela parada, eu acho muito legal. Eu acho que dá um contexto legal no desenho, e isso daí também foi reproduzido em vários outros, por vários outros, reproduzido talvez não, né, mas tipo assim, vários outros artistas também trabalham dessa forma, que eu acho legal. Se a gente vê a arte, por exemplo, de Robin ano 1, Batgirl ano 1, sabe, que é um pouco mais estilizado, não fica... Sim. Mais com aquela parada do personagem fortão, aquele tipo de coisa. E é o caso da arte também, a narrativa visual seguir muito o que a história te diz, né, o trabalho de sombras, né, que é feito pelo Darwin Cook nessa HQ, é um negócio muito legal. Pra quem não sabe, Batman Ego tem um roteiro que, como diz o André, né, a princípio parece simples da forma que você entende ele. mas ele traz muito, mas muito, muita coisa mesmo por dentro. É, o roteiro básico é o Batman, após uma noite de um desses rompantes do Coringa, numa noite onde o Coringa mata 27 pessoas e tal e tudo mais, obviamente ele prende o Coringa, depois dele, tipo, ele tem um atraso, né, como diz o André, né, meio que no começo do Batman, ele tem um atraso para conseguir salvar, né, as pessoas do Coringa, o Coringa acaba matando umas 20 e tantas pessoas, né, e aí o Batman também vai atrás de um dos capangas do Coringa, que foi o que denunciou tal e tudo mais, e esse cara tinha roubado dinheiro do Coringa. A partir do momento que o Batman chega, vai atrás desse cara, esse cara tá tentando se matar, porque o cara traiu o Coringa, ele sabe que o Coringa vai atrás dele, da família dele e tudo mais. E o Batman fala, não vai ter problema. Ele fala, não, vai ter problema sim e você não vai conseguir me salvar. E aí ele se mata, ele matou a própria esposa e a filha pra elas não terem que sofrer na mão do Coringa, né? E o Batman fica muito chocado com isso. O Batman tá ferido. É muito importante a gente falar essa história, por isso que ela é tão, tão incrível. Você tem várias formas de a gente se interpretar essa história. Vamos falar de uma parte básica, que é o Batman tá muito ferido, ele tá com um corte profundo no braço, tá sangrando e tal. Quando ele volta pra Batcaverna, ele começa a ter devaneios, né, com uma figura do Batman interno dele, entendeu? A figura do Batman, né, que ele fez o pacto com essa figura no dia que a figura do morcego quebrou a vidraça lá em Batman 1, né, fazendo uma referência a Batman 1, essa história. E a partir daí, né, começa um debate entre o Batman, né, e Bruce Wayne a respeito do medo, entendeu? Conversando sobre esse tipo de situação, de como o Batman deixou o Coringa chegar a isso. Na verdade, ele meio que põe a culpa no Bruce de que o Coringa faz esse monte de coisa porque o Coringa não foi morto pelo Batman. E todo o embate da HQ se desenrola por causa disso. Vale lembrar, como eu já havia dito, ele tinha tomado uma facada. Se a gente levar contextos humanos da situação, a gente acaba meio que colocando a culpa do devaneio do Batman tá fraco, ter sangrado, começa a ter muitos, como que se diz, né, tipo, alucinações. Porém... Sim,
ali ele já aparenta também, já tá bem assim, apesar de estar nos primeiros anos, né, já tá assim, mentalmente começando a ficar muito cansado também, né? O que vai agravando conforme o tempo vai passando na vida dele.
Exatamente. E isso leva a gente a crer, né? E eu gosto de ter a interpretação de que não foi isso que aconteceu. Até porque todo o contexto, toda a dúvida que é gerada pelo Batman, a gente gosta sempre aqui de falar esse tipo de coisa. E não é de forma pejorativa. Mas a gente tem que entender como que é a psique em toda do Batman. Como que o Batman ver as coisas, entendeu? O que é a figura do Batman, como que foi o trauma, né? Porque quando os pais dele morrem, entendeu? Acaba o Bruce Wayne e morre ali, entendeu? O Batman, a figura do Vingador, né? Daquela pessoa que quer vingar, começa ali. Ele só dali lá na frente que ele entende a figura do morcego, entendeu? Tem aquela parada. É muito importante a gente entender como é que foi trabalhado e todas as influências que o Darwin Cook faz para ter um respeito total a obras do passado do Batman, sabe? Tanto da Era de Ouro, Era de Prata, como a própria Batman 1, entendeu? O Darwin Cook, ele toma um cuidado em respeitar esse tipo de situação. Uma coisa só que eu gostaria de colocar é que já existe o Robin nesse período, então provavelmente essa história já se passa pelo menos um pouco depois de Vitória Sombria, né, que é a origem atual do Robin, né, do Robin Dick Grayson. Então a gente considera que essa história na cronologia se encaixa mais ou menos ali. E é muito importante a gente falar que o questionamento principal que a figura do Batman faz pro Bruce é a seguinte: cara, tudo isso que acontece, acontece por tua causa. O que que você vai fazer para resolver esse problema? Ô Andrei, qual que é o aspecto mais importante dessa conversa? O que que mais te toca quando você vê? Porque assim, não há muito a que se falar de Batman Ego no sentido de, vamos pegar trocentas camadas de leitura. Não tem trocentas camadas de leitura. Essa HQ, ela tem uma camada de leitura básica, que é o entendimento da figura do Batman, da figura do Bruce Wayne e da figura principal que tá ali entre eles dois, que é o medo, que é o que é utilizado para que é a arma que de fato o Batman usa contra os bandidos. que você acha sobre isso, Andrei?
Cara, eu acho que ali na HQ mostrou um aspecto muito interessante do medo tomando forma, né? Mas só que dessa vez contra o Bruce, né? Que ele era um medo infantil dele. E depois ele usa aquilo contra a criminalidade. Só que agora tá se voltando novamente com ele porque ele quer romper, né? Ele tá ali nesse ponto da HQ, ele, ó, é culpa minha, o cara matou a família, se matou por um erro meu, porque eu não cruzo a linha. Então a conversa da HQ é aquela conversa que nós, como leitores, temos o tempo todo. O Batman deve matar ou o Batman não deve matar? Né? E tem até um ponto da HQ que eu gosto muito, que a figura do Batman mostra pro Bruce. Começa a usar de exemplo duas caras, né? A amizade que eles tinham, como funcionava o duas caras. Aí ele já pula para figuras no xamanismo índio, falando, ó, as pessoas assumem uma outra personalidade fazendo isso, ou o Estado transformando um professor comum numa máquina de matar, enviando ele para a guerra, né, através de um treinamento. E aí ele usa até a figura da ficção, que era o Zorro, que era a inspiração do Bruce quando criança. Ele era uma figura que ele admirava. E aí ele fala, a figura fala pra ele, eu até entendo você não querer cruzar, porque sua maior inspiração com seu pai era médico.
Né, que coisa, né?
E aí ele junta toda essa gama de referências de pessoas que cruzaram a linha, né, ó, tal coisa cruzou a linha, pessoa tal coisa cruzou a linha. Seus personagens que você idolatram cruzam a linha, mas você não cruza a linha. E eu quero cruzar o Batman como... aquela persona que tá ali, ele quer cruzar a linha, porque ele sabe que é o que tem que ser feito. Então sempre vai ficar essa questão no ar, cruza ou não cruza. E aí eu acho que tem leitores, tem amigos meus que são fanáticos pelo Batman, compram tudo, que sempre tá com a opinião que sim, deve cruzar a linha, e acha totalmente ok, né? E eu tenho uma visão, eu gosto mais dessa visão quando ela é trabalhada dessa forma. De não cruzar a linha, né? Eu sei que no começo o Batman fazia isso, quando ele foi criado, inclusive. E ali nos primeiros anos, ok. Mas conforme ele foi, né, foi chegando outros autores, construindo uma nova persona, foi avançando com o tempo, é algo que eu comecei a gostar mais, sabe? Tanto que eu acho assim, eu acho que quando chegasse no momento, assim, se fosse uma história com começo, meio e fim, dele cruzar essa linha seria um ponto crucial de já ser o final mesmo, de já não ter o que fazer. E acho que isso também o Christopher Nolan trabalhou isso muito bem na trilogia dele, né? E é uma coisa que eu gostei muito, porque quando eu assisti Batman Begins a primeira vez, eu desgostei. Pô, esse cara tem o conceito no filme dele não cruzar a linha, mas ele deixa um monte de gente em volta, um monte de ação que ele cria para fugir de situações, mata muita pessoa.
Com certeza, acontece.
Então eu ficava com aquele ar no filme, gostei muito do filme na época, mas ficava essa sombra ali. Até eu ia assistir o filme 2, onde ele trabalha justamente isso no roteiro da sequência. Eu não sou perfeito, eu não posso ser o Batman, eu não posso ser o Guardião, porque eu deixo morrer. Eu
faz muito mais sentido. Preciso
de um cavaleiro branco. Então aí quando veio a parte 2, eu falei, nossa, Nolan, eu te amo.
Cara, pô, esses conceitos que você explicou são bem legais, porque assim, quando a gente avalia o Batman Ego de todos todas essas dúvidas que são colocadas no Bruce e todas as referências tiradas, por exemplo, o trabalho feito com do relacionamento, por exemplo, dos pais do Bruce com ele, né? De por que que o Natal, por exemplo, é emblemático pro Bruce. O motivo do Natal ser muito emblemático pro Bruce. Não é só o assassinato, né, dos pais dele terem ocorrido naquela época, mas também porque um ano antes foi diferente. Teve uma parada, teve aquele primeiro vislumbre da morte que o Bruce teve de ver um paciente do pai dele morrer, por exemplo. Aquele tipo de coisa que já ficava assombrando ele, né? O vislumbre da morte sempre teve ali, né, de alguma forma, perto da vida do Bruce. E depois, e como você diz, né, é um trauma que o Bruce fica levando pra frente. É aquela parada interna que a gente fica trabalhando, às vezes a gente ignora e depois lá na frente ele desemboca com algum tipo de gatilho. Isso daí costuma acontecer. Em Batman Ego, é trabalhado esse tipo de coisa com relação ao Batman, nesse sentido de ter acontecido uma ação de pessoas perderem a vida por um ato dele. Vale lembrar que por mais importante que ele tenha até prendido o Coringa, né, ele se sente culpado pelas pessoas que morreram até ele conseguir prender o Coringa, e ao mesmo tempo, ele também fica chateado porque o próprio Sombra fala pra ele, e o bandido também falando como esse, cara, ele vai sair do Arkham, igual ele sempre sai, ele vai sair do Arkham e ele vai fazer tudo de novo. E até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai continuar? É que nem você falou, né? Quando é trabalhado esse tipo de coisa, por isso que eu acho que Cavaleiro das Trevas é uma obra seminal nesse sentido, porque ela mostrou um Batman, mas já em fim de carreira fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, a persona do Batman, ela se quebra quando ela cede a esse instinto de matar. Ela quebra. É uma coisa muito importante a gente entender. Aqui em Batman Ego, né, o trabalho da dúvida que entra dentro do conceito da história, entendeu? Deixa a gente pensando, pô, é verdade. É uma dúvida que todo mundo sempre tem. Mas o verdadeiro sentido da força do Bruce Wayne, da força de vontade do Bruce Wayne trabalhar, que faz ele também levar as coisas pra frente, dele ter, por exemplo, lá... Um Robin, dele ter um bom relacionamento com o mordomo, e é sempre bom lembrar que o Alfred e os Robins são bússolas morais dele, de certa forma, tanto é que a hora que a figura cita, por exemplo, o Robin pra ele, ele fica pistola, ele fica muito bravo, é como se estivesse mexendo em algo muito precioso pra ele, entendeu? Então tem esse tipo de coisa, isso daí faz a bússola moral dele voltar pro centro, sabe? Não, peraí, o Robin não. Sai de perto dele, você não vai falar dele, você não vai tocar nele, e esse tipo de coisa. Então, é bem legal a gente perceber esses conceitos que o Darwin Cook coloca. E aí, Andrei, eu queria também te perguntar, assim, o que você acha, por exemplo, do detalhe do Zorro? Porque, assim, o Zorro ele é retratado de várias formas aí dentro da cultura pop, mas existe a figura clássica do Zorro, né? A figura clássica do Zorro e tal e tudo mais. Gostaria até de falar aí no Catarse pra galera aí, a Germana Viana, que já... Que tá concorrendo ao HQ Mix aí, só pra galera saber. A Germana, que também já participou aqui do Gibi Nosso Cada Dia, dando uma super entrevista pra gente, tá com uma campanha de apoio no Catarse, aí da marca, chama Marca da Liberdade. É uma história sobre o Zorro, muito legal. Aí pra galera quiser apoiar, é só procurar lá no Catarse, lá Marca da Liberdade, e apoiar, tá bom? Só fazendo um adendo aqui, que eu tô vendo o Zorro aqui, eu falei, não, vou dar um toquinho aqui, porque... É bem bacana.
Foi bom até pra mim, vou dar uma olhada nisso já.
Não, legal. A Germana é uma quadrinista excepcional aqui no Brasil. É uma pessoa que além de ser uma pessoa muito bacana, o nível de quadrinho dela é muito acima da média. É o tipo da coisa que eu falo, né? A gente às vezes não valoriza artista nosso pra ficar falando de quadrinho internacional, tal e tudo mais. E dentro aqui do Brasil a gente tem gente no mesmo nível, às vezes até melhor que muito, quadrinista internacional. A Germana é uma delas. Então tá aí pra galera a título de informação. Bom, aí, voltando aqui a falar sobre a figura do Zorro, né? A gente sabe que a figura do Zorro foi retratada... de várias formas aí, em várias mídias tal, e tudo mais, mas a gente tem aquele carinho clássico pelo Zorro, de trabalhar pela liberdade e tudo mais. Gostaria de saber pra você, cara, o que você acha de ter o Zorro, a figura de ser o herói central do Batman?
Né? Assim, vou até te fazer uma pergunta aqui de cabeça, eu não lembro.
Pode fazer.
Essa referência está lá nos primórdios do Bob Kane, do Bill Finger?
Cara,
a criação do personagem, ou foi introduzido depois? Eu não me lembro de cabeça.
Olha, até onde eu me lembre, a única referência que a gente tinha do Zorro era o filme, né? Que ele vai assistir o filme. Esse é o filme que ele vai assistir na noite que os pais dele são assassinados, né? E ele gosta muito e tal e tudo mais, até que eu me lembre. Agora você me fez uma boa pergunta que eu realmente não sei te falar se naquele primórdio existia isso. Se não me engano, tem a parada do Vingador Cinzento, né? Que é das revistas Pulp e tal, que eu acho que era mais ou menos.
Teve um filme que inspirou até o acho que o filme, se eu não me engano, é de uns... final da década de 20, que é o The Bat, né? Que era um cara que roubava os vestidos de morcego. É um filme noir do fim da década de 20. E isso com certeza inspirou, né, o Bob Kane. Base do que foi.
É, porque, tipo assim, né, é um conceito, por isso que eu perguntei pra você, porque esse conceito o que eu acho desse conceito do Zorro, né, eu achei uma introdução bacana pra gente entender que o Bruce teve aquela famosa inspiração que a gente tem quando é criança, né? Aquele acesso à moralidade das coisas certas. Ah, vamos lutar pela liberdade, matar errado, lutar pelo bem das pessoas, aquele tipo de coisa. Por isso que eu perguntei para você, o que, que você acha desse conceito relacionado ao Batman?
Sim, eu acho isso muito interessante, porque, querendo ou não, cara, esse tipo de coisa da ficção acontece muito, né, da gente na infância, e a ficção influencia a gente no futuro. É não que nós vamos nos vestir de morcego e sair dando porrada na rua.
Sim.
Mas, de muitas formas, influencia a gente, né? Ou em carreiras, ou em moral. Eu cresci lendo Superman, cara, e recentemente eu falei até para uma pessoa numa conversa que... Eu falei, você sabe que eu sou fã do Superman. Então eu defendo o que é certo a todo custo. E não importe o preço que eu pague. E, infelizmente, eu já sofri muito na vida por isso, mas é algo que me acompanha desde cedo. E foi um centro de moralidade para mim na minha infância. Eu tinha aquela visão infantil, tipo, nossa, eu vou fazer isso, mas o Superman não faria. Era bem desse nível mesmo. Então, no caso ali do Ego, ou de outras histórias que usaram, acho que no cinema também, né, foi usado. E, cara, eu acho fantástico. Apesar que o Zorro é o cara que, o grande vilão dele, e eu gosto demais do Zorro nesse sentido. Querendo ou não, ele tá lutando contra o Estado, né?
Sim.
Então, isso eu acho fenomenal do personagem.
Um Estado ineficiente que cria desigualdade e tal e tudo mais, exatamente. É um conceito aqui diferente. E se você parar pra pensar, o Estado também não tá falhando no Batman?
Sim, totalmente, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro falhando, né? Só que aí é algo assim, acho que como o Zorro era mais centrado nisso, né? Acho que fica assim, pro geral fica mais evidente. Né? Que no Batman as pessoas costumam falar, pô, o cara é ricaço, quer bater em pobre.
O pessoal usa essa afirmação o tempo todo, mas é que nem eu falo, da mesma forma como a gente, tem muita gente que julga uma pessoa que não tem condições de estudar e vem com o papo de meritocracia, aquele monte de papo babaca, tal, que a pessoa tá tal, a pessoa não para pra pensar o ambiente que a pessoa tá inserida lá dentro,
É,
entendeu?
roubou a totalidade.
Exatamente. Aqui no, quando a gente vai falar do Batman, a gente tem que, por mais que a princípio já a gente já começa ali, é um personagem de quadrinhos, né? Gibizinho, né? O pessoal gosta de ficar meio que misturando as bolas, mas quando a gente traça paralelos de realidade dentro da camada de leitura que foi inserida aqui, aí a gente tem que acabar colocando isso porque faz parte. O pessoal pode até falar que não existe política no quadrinho, mas existe. Não adianta correr disso. Uma
Sim.
hora
Na
ou
vida.
outra tem, na vida, é aspecto da humanidade, é um aspecto de sociedade, é político. E aqui, no, em Batman Ego, a gente percebe, tipo assim, a figura do Batman existe pelo Estado ser ineficiente de fato, entendeu? Querendo ou não querendo. A culpa é do Estado 100%? Não, não é culpa do Estado 100%. Afinal, pessoas no ambiente que cresce tal, e tudo mais, tem aquele rompante. Como diz o próprio Coringa, né? Você precisa de um dia ruim para se tornar louco. Né, igual o Alan Moore escreveu lá. E aqui, no caso, acontece a mesma coisa com o Batman. É um dia ruim que transforma ele no Batman. Porém, segundo aqui, a gente vê em Ego que já muda alguns conceitos. A gente, o tempo todo, a gente pensou que a figura do Batman começa 100% na morte do pai dele. Em Ego, na morte dos pais, né, no caso. Em Ego aqui, é mostrado que sempre esteve lá a figura que luta. Né, a figura que ainda não tinha um nome, ela começa bem antes, né, bem lá, quando o Bruce gosta do Zorro, segue o pai dele e tudo mais. A figura do Batman, né, que se diz ser o medo, falando isso daí para ele. E o pacto é selado entre eles dois quando o morcego quebra o vidro lá em Batman 1, que é mostrada a cena novamente aqui. Que é ali que eles formam o pacto, né, deles estarem juntos, né, como agindo como um para sempre. E esse tipo de coisa que é colocado aqui no quadrinho, né, a forma como é explicado, aquele detalhe que a gente já viu retratado em várias literaturas, em outros quadrinhos, né, como que se diz, aquele alter ego interno que a gente tem. Ah, tal, mas o Batman, o Bruce Wayne é o alter ego do Batman, tal, e tudo mais. Não, aqui é bem explicado que a figura interna tá lá, que o Batman e essa figura são uma só, porém, existe alguém que vai ter que ficar mantendo o controle e deixar tudo dentro de uma moralidade. É o que acontece aqui em Batman Ego. Eu acho muito legal a forma como é colocado aqui, porque a partir do momento de fragilidade do Batman, né, dele tá chateado, tal, e tudo mais, muito fragilizado com isso, o medo, né, o Batman de dentro dele quer tomar a frente. Eu acho isso muito foda, ô André. O que você acha desse tipo de coisa? Sentindo toda a angústia do Bruce, porque que é angustiante o quadrinho, né? Você vai lendo, você vai falando, cara, imagina a pressão de você estar de boa. Ele tenta desligar o rádio, porque ele começa a ver ele tenta desligar o rádio, tenta desligar a TV, o computador da Batcaverna, e ele fica vendo a imagem do medo, né, do Batman, o tempo todo falando com ele.
Sim, né, eu gosto muito dessa primeira imagem que ele desliga a TV e aparece aquela figura monstruosa.
Uhum.
Na frente dele, eu acho que aquela imagem impactante, muito bonita, né? E aí a HQ ainda, né? Quando vai relembrar a parte do cinema, num quadro, brilhantemente o Darwin Cook pôs, né? Que tipo, que nas sessões ainda daquele dia ia passar o médico e o monstro,
uhum.
E que é uma coisa óbvia que tá acontecendo ali na HQ, né? As duas personas se enfrentando, e até, né, cita embaixo, não um filme específico, mas o Hitchcock, né? Uhum. E ele sempre trabalha essa dualidade em alguns personagens, na maioria dos filmes dele. É, até o mais evidente fica por mais famoso, que é Psicose, né?
Uhum, do Norman Bates.
Isso. E, cara, tipo, isso é fenomenal, porque você vai trabalhando aquelas duas figuras ali junto, pô, e aquele embate, e ou elas se organizam pra viverem juntos, podemos chamar até de simbiose, se for o caso.
Uhum. Um retroalimenta o outro, né, na verdade, né? Uma persona retroalimenta a outra.
Ou a única forma é, né, que fica ali por uma parte da história é me mata, né, que ele fala pro Bruce, me mata. E isso é suicídio.
Exatamente. Acaba tudo ali. Seria um resultado fácil, né, pro Bruce, né? Até porque a angústia do Bruce, é muito importante lembrar que tudo que é jogado na cara do Bruce, dizendo pra ele que ele poderia ter uma vida normal, ele poderia viver da forma como ele queria, entendeu? Só que essa cruzada colocou eles dois no mesmo caminho, e eles vão ter que combinar de algum jeito, eles vão ter que agir. E a sugestão que a figura do Batman, a figura do medo dá pra ele, fala, não, ó, você vai ter que começar a cruzar a linha, porque não vai ter jeito, você não vai conseguir continuar essa cruzada. Agora morrem pessoas que você não conhece, mas logo vai começar a morrer gente que você conhece, que você gosta, né? Até que é nessa hora que é citado o Robin pra ele. Uma coisa muito legal dessa HQ é que ela também ela coloca referências lá da Piada Mortal também, da criação do próprio Coringa, né? Então ela acaba colocando, como você disse, a Piada Mortal durante um bom tempo, né, não foi considerada cânone. Né, nos anos 80, quando a história surgiu, tal, né, quando foi feita a Piada Mortal, ela entrou só com uma graphic novel normal lá, a galera, poxa, ficou muito louco, tal, e tudo mais, mas só lá na frente, lá no meio dos anos 90, só na época das mega sagas, né, que a gente já tinha citado por aqui, que foram, de fato, colocar como cânone, ó, aconteceu mesmo, a Bárbara ficou aleijada, tal, aquela parada toda. E essa influência colocou aqui, porque o Batman, né, ele seguiu o Capuz Vermelho, né, no caso, Coringa, né, antes dele se tornar o palhaço do crime, antes dele se tornar o palhaço do crime, o Joker, né, que a gente conhece, aquela parada toda, e ele seguiu e caiu e, tipo, ele não fazia nem ideia dali pra frente, né, e agora aqui a HQ volta a reforçar esse tipo de conceito de que o Batman, entre aspas, teria criado naquela noite o personagem, né, que ele que criou, ele que deu início, ele que deu origem ao Coringa, que caiu um bandido, um comediante falido lá dentro, que tava tentando salvar a vida dele e tal e tudo mais, caiu lá dentro, né, ganhar um dinheiro dentro do mundo do crime, caiu dentro dos tonéis lá de produtos químicos e tudo mais, e saiu de lá outra persona. Só que uma pessoa onde que ele abraçou aquele, a psique, ele abraçou o ser que criou ali. Tanto é que é um ser psicopata, aleatório, louco pra caramba, né? É um vilão que eu gosto sempre de falar que o problema, o detalhe do Coringa ser tão perigoso pro Batman é a aleatoriedade dele. O Batman é muito difícil dele prever um modus operandi do Coringa, entendeu? Isso que torna tão pesado. É mais fácil o Batman derrotar qualquer outro vilão chegando no modus operandi dele do que o Coringa. O Coringa tem esse grande problema pro Batman. E aqui tudo isso é falado. Eu acho incrível que em poucas páginas, né? A gente já comentou uma outra história aqui no Gibinócio de Cada Dia, né? Que é o Para um Homem que Tem Tudo, né? Como em poucas páginas, alguns quadrinhos ficam na história, velho. E eu acho que Batman Ego é uma história que você lê, você fica pensativo, você relê de novo, você continua pensativo, você fala, cara, o pior é que tudo aquilo ali faz sentido. Tudo. Inclusive a decisão final do Bruce no final, né? O reacordo deles. Mas tudo isso faz sentido na HQ. Tudo que é falado pra você. Por mais que a gente sabe que sai do conceito moral você matar um bandido, aquele tipo de coisa, né? Que não é legal matar pessoas. Mas esse tipo de coisa, a forma como é colocada aqui no quadrinho, te coloca a pensar nisso. Sim, teve outras histórias do Batman, onde que você sabe... Que entra naquele conceito, né? Que a gente acaba remetendo aquele monte de anti-herói dos anos 90, né? Porque a gente começa a lembrar do Lobo, a gente começa a lembrar do próprio Justiceiro, da forma como foi escrito em Zona de Guerra, por exemplo, né? Daquela forma, você começa a entender esse conceito, mas a hora que a gente aplica isso ao Batman, sempre tem o fator das bússolas morais do personagem. O personagem não começa quebrado 100%. Né? Ele não teve alguém. Se você pegar aí a fase do Garth Ennis, do próprio Justiceiro, eu gosto sempre de colocar esse exemplo pra galera que gosta de falar do Justiceiro. O Justiceiro, o Garth Ennis, depois quando ele escreveu, e eu acho que é uma fase muito boa que ele fez, ele mostra que o Justiceiro já tinha dentro dele aquela vontade de matar, o gosto por matar. Ele já tinha aquilo dentro dele. Não foi só a morte da família dele que fez ele se tornar um Justiceiro. Aqui, é de certa forma contado da mesma forma, que dentro do Batman tinha já a vontade de fazer justiça igual o Zorro, que tinha vontade de lutar pelo que era certo, dos problemas que estavam acontecendo. O problema é que o trauma na vida do Bruce, dos pais dele morrendo e tal e tudo mais, fizeram esse ser que tá dentro dele tomar uma outra forma também. É por isso que fica difícil separar a figura do Bruce e do Batman. Não dá pra falar que um... o aspecto principal e o outro é o alter ego. Aqui em Batman Ego a gente vê que os dois são o mesmo lado de uma mesma moeda, entendeu? É muito importante levar isso em consideração aqui.
Aí é aquela coisa, né, que você falou, o Coringa abraçou, né, o que ele é quando ele virou o Coringa, aquela persona. Já o Bruce, se for ver, ele conseguiu manter um equilíbrio entre as partes.
Uhum.
Coisa que nem o Harvey consegue, né, nesse sentido. O Harvey é muito, ele, se for ver, ele também ele fica muito indeciso, ele fica muito pendendo na balança. Já o Bruce seria esse equilíbrio. E uma coisa que você citou, que se for ver que a gente deu muita sorte, ainda mais quando chegou a década de 90, o anti-herói, né, lá no topo, foi a DC não ter caído no modo fácil, que era pegar o Batman e transformar numa máquina de matar.
A DC não fez isso com o Batman em si, né? Eu acho que foi assim, muita gente pode até não concordar comigo, isso é completamente normal. Eu sou um cara que gosta dos anos 90, a galera que ouve aqui nosso podcast sabe que eu gosto, porque eu cresci naquela época, e tudo que eu li naquela época foi muito importante pra mim na minha vida, no desenrolar da minha vida, né? Como um todo. Sim. Não é nem pela qualidade da leitura, era como aquilo lá me distraía, como aquilo lá fez parte da minha vida, na verdade. Só que isso que você falou, Andrei, é muito importante. Eles poderiam, de fato, ter pego, tornado o Batman, a figura do Batman, Bruce Wayne, dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, eles fizeram uma subversão do Batman na queda do morcego, onde que o Batman deixa o Azrael tomar, no caso, né, toma o manto pra si, a hora que o Batman é aleijado pelo Bane, né, na saga Queda do Morcego, né. Galera, quase 30 anos, não é mais spoiler, tá, então só pra avisar, né, que isso aconteceu com o Batman, né, é bom sempre lembrar. E ali acontece a subversão do Batman que mata, do Batman violento. E aquilo lá foi muito trabalhado, é por isso que eu falo, cara, certas coisas dos anos 90, por mais que pareceram muito exagero, a galera ficou muito pistola, foi bom até um certo momento, porque mostra Não mostrou só um Batman matando, mostrou todos os resultados do Batman matar. Isso daí foi muito bem escrito. Roteiristas como o Chuck Dixon lá naquela época, o Daniel Neal, que estava editando o Batman naquela época, né, que era o editor também. Então, tipo, eles trabalharam esse tipo de coisa. Foi muito bem pensado, sabe? A DC, eu acho assim que, no caso, com o Batman, além deles eles colocarem essa figura nova, por exemplo, na própria morte do Superman, apareceu 4 Superman diferentes. Dentro desse Superman tinha o Superman Cyborg que matava, não tava nem aí, entendeu? A DC não precisou mudar o seu próprio personagem, mas colocou similares, exatamente, para mostrar os resultados, todas as consequências. É óbvio que depois lá ela pegou um outro personagem e fez isso. A gente pode pegar aí como exemplo o próprio Lanterna Verde, que depois de um trauma absurdo se transforma lá na frente no supervilão que a gente conhece como Parallax. Então, tipo, lá no Crepúsculo Esmeralda, o negócio vai ficando feio, depois tem Zero Hora, aquele tipo de coisa. Esse tipo de trabalho feito com o personagem, de criar essa nova versão do personagem, mas agora uma versão que tá do outro lado da moralidade, entendeu? Foi trabalhado, assim, de uma forma até que inteligente, no meu ponto de vista. Eu acho isso, naquela época teve o impacto da época, pô, beleza, acabou, mas hoje esse impacto seria diferente. Vale lembrar que Batman Ego é de 2003, então a época do exagero mesmo, o auge desse exagero dos anos 90, já tinha passado. Por mais que ele tenha respingado nos anos 2000, aquilo lá já tinha passado. Vale lembrar que Batman Ego é um one shot, né? É uma história fechada, pequena, curta, que para contar essa história é pra gente. Um outro conceito dessa história que é muito legal a gente lembrar, Andrei, que é mostrado como o Bruce vive em sociedade lidando com um monte de gente rica, né? Mostra isso daí na HQ, né? Sim. Como são as pessoas falando sobre pedir caridade, como ele trata os próprios negócios dele. Ou seja, aquela dualidade do Bruce trabalhar a vida real dele, né? Para as pessoas não suspeitarem. E como ele usa o dinheiro dele, né? Isso daí é muito importante porque você vê vários tipos de situações, né? Tipo assim, em poucos quadros você vê como é que seria a vida normal do Bruce Wayne em poucos quadros. É um negócio muito interessante. Né?
Eu acho. Fazendo uma brincadeira agora, é tipo assim, é o Batman mostrando pro Bruce. Você quer essa vida chata?
Exatamente. Mas isso daí é um dos detalhes que a figura Sim. mostra pro Bruce entender que ele tem uma outra opção, ele teria outra opção da vida, ele poderia viver normalmente como um aristocrata e ponto, acabou. Vale lembrar que eu vivo falando pra todo mundo, né? A pessoa fala, ah, Batman burguês. Não, tem que levar na consideração que ele, na verdade, é um aristocrata. Ele se considera, querendo ou não querendo, numa casta diferente. Ele se envolve Sim. com castas diferentes. Entendeu? Por mais que ele tenha a Fundação Wayne, que ele tenha esse tipo de coisa, a gente não pode esquecer desse conceito do Batman, entendeu? E isso daí também faz parte do teatro dele, entendeu?
E mesmo se a gente comparar com, vamos pegar um outro personagem rico, o Tony Stark.
Exatamente.
Cara, o Tony Stark é o bom vivão, ele ama, né? Ele ama ser milionário, ele ama aquela vida de rico.
Exatamente, né? bem pensado.
Sabe, e o Bruce já não tem isso. Ele já não tem esse peso, assim, essa coisa do Tony Stark. Porque pra ele aquilo lá, nossa, perfeito, é a vida que eu sonhei que eu quero ter.
O foco dele é a cruzada, do Bruce é a cruzada, Sim. não tem jeito. É a cruzada dele contra o crime, tanto é que todas as derrotas que o Batman sofre marcam ele demais. Né? O melhor exemplo é o do Harvey mesmo, quando a gente coloca a grosso modo, né, a gente pode até falar que é o surgimento do Coringa e tudo mais, mas eu acho que o que mais machuca ele é o que acontece com o Harvey. Se você ler, por exemplo, né, para quem, o querido ouvinte aí que já leu, por exemplo, O Longo Dia das Bruxas, entendeu, como que foi trabalhado o conceito, né, ali da amizade deles, desde quando ela, porque ela começa lá em Batman 1 e vai se estendendo, né, essa figura do Harvey aparece outras vezes. Para quem tem costume de acompanhar contos do Batman, né, que tinha, né, Contos do Cavaleiro das Trevas, aquela publicação tem vários pontos antes do Harvey se tornar o Duas Caras. E Sim. esse tipo de coisa, né, é um fato muito marcante pro Bruce, entendeu?
E até o Nolan, né, quando explorou isso também no Cavaleiro das Trevas, o segundo filme, uhum. cara, o peso, né, porque o Bruce apostou todas as fichas dele no Cavaleiro Branco.
Sim.
Pô, esse cara vai surgir, eu não vou precisar mais ser o Batman, eu vou deixar esse peso pra lá. E o Coringa vai lá e quebra e distorce tudo.
Exatamente. É muito legal, cara. É muito legal. Porque, tipo assim, em Ego, você fica nesse embate junto com o Bruce. Né? Eu acho assim, é muito interessante quadrinhos do Batman. Quando eu digo, é um tipo de história do Batman que a gente não lê mais. É porque acabou aquela história do Batman, onde que você investiga junto com ele, onde que você vive a angústia junto com ele, onde que você vive a aventura junto com ele. Acabou. Eu falo, cara, por mais, o pessoal pode defender aí trocentos roteiristas que passaram pelo Batman, entendeu? Poucas vezes, poucas histórias aí cara, eu falo tranquilamente, eu acho que a última história do Batman que me deu uma angústia, assim, que eu falei, nossa, se não me engano, e é uma saga muito legal do Batman, que é Bruce Wayne fugitivo, cara. É Bruce Wayne assassino e depois é Batman fugitivo. É uma saga completa, assim, um arco completo.
Isso, essa fase foi muito bacana.
Essa fase é muito boa porque ele tem um conflito com a própria Bat-família, que todo mundo acha que ele cometeu o crime, aquela parada toda. E essa eu acho que é uma das últimas HQs que eu senti bastante isso. Talvez um pouco de angústia lá na run do Morrison também, a gente acaba ficando, né, em Descanso em Paz, que pega um pouquinho na veia. Mas fora isso, cara... Fora isso, fazia tempo, né, que faz tempo que eu não vejo uma história do Batman. Pra galera que tá acompanhando aí a saga do Batman, né, que a Panini tá republicando aí, agora aí, da cronologia pós-crise do Batman, em formato capa-cartão e tal e tudo mais, tem muita história inédita do Batman, da Detective Comics ali. E tem muita história investigativa, que é uma parada que hoje o Batman, sabe, a cultura pop de muleta e tal, e cara, você não tem mais esses embates, você não tem mais aquele negócio que te coloca pra pensar quando você lê uma história do Batman, você vai ver o Batman porradinha, cara, parece que virou um conceito do Batman, isso daí entrou no Batman como conceito e ficou, sabe?
Agora eu vou sair, eu vou te fazer uma pergunta agora, né, já que a gente tá falando desses outros temas, você chegou a ler a fase inteira do Scott Snyder,
do Flashpoint? Eu li.
E 952. Ela não se enquadraria, porque eu particularmente eu não li, tá? Não acompanhei. Li sinopse, vi resenhas na internet, da Corte das Corujas, tudo mais. Pra não falar que eu não li, eu li o primeiro arco, se eu não me engano, é o primeiro arco das Cortes das Corujas, mas só, não prossegui dali. E você já não considera que ela, o Snyder não conseguiu fazer isso, apesar dos elogios que eu sempre escutava por fora.
Assim, ó, pra ser mais exato, pra ser justo, né, o Scott Snyder, ele escreveu uma outra história que eu achei bacana. Por exemplo, eu gostei muito, por exemplo, de Espelho Sombrio, por exemplo, Dark Mirror, né, o Espelho Sombrio que é com o Batman, no caso, é o Dick Grayson, o Batman, nessa história, né, então é muito legal, eu achei uma história fantástica. Eu gostei da Corte das Corujas, mas a hora que entra o segundo arco, que é a Noite das Corujas, entra o Batman porradinha de volta, entendeu? Então, tipo assim, algumas coisas acontecem muito, muito jogado, sabe, pra gente, sabe, atitudes do Batman. Batman, ele se tornou uma pessoa muito sisuda nesse período, né, então ficou meio complicado. E não é só, tipo assim, e não é de todo ruim o Batman nos 952, porque, tipo assim, enquanto o Snyder tava escrevendo essa parte, e é isso, eu acho um erro editorial terrível da DC nessa época, foi que tava tendo também a run em paralelo do Peter Tomasi, cara. A run do Peter Tomasi trabalhando o Damian Wayne junto ao Bruce, a figura do Damian junto ao Bruce, era esplêndido, cara. Aquilo ali era legal. Aquilo lá era legal, porque aí você trabalha o interpessoal do Batman, tanto como vigilante, como também como Bruce Wayne. A vida real dele, como ele vai lidar com o filho dele lá, que é uma máquina assassina, mas ao mesmo tempo ele tem que segurar os impulsos do moleque. Você tá entendendo? Então tudo isso é muito importante. É lógico que depois essa fase depois culmina em outros detalhes aí, depois entra aquela saga onde que o Batman veste a armadura pra ir pra Apocalipse, aquela parada toda e tal, e depois o negócio vira massa velho, sabe? Mas são histórias do Batman que, tipo assim, igual aqui Batman Ego que a gente tá comentando, que você não vê dessa forma. Porque, assim, é legal ver o Batman sentando pancada? É legal ver o Batman fazendo coisas mirabolantes, aquela parada meio oldine dele de fugir de qualquer jeito, agindo como ninja. Porra, é legal. Cara, mas eu gosto de ver quando ele fica em dúvida do que ele tem que fazer. É legal ver esses dilemas nos personagens. Por que histórias como o Reino da Manhã são tão boas? Por que histórias como Watchmen são tão boas? Fica sempre aquele negócio da dualidade, do passar o limite e não passar o limite. Isso é muito legal. Quando você lê esse tipo de coisa numa história, ela agrega muito. Quando a história te dá tudo de cabeça, ó, peraí, ó, o vilão é esse aqui, ó, Ele é parente aqui do descendente, o Dick Grayson é descendente aqui, ó, da Cortina das Corujas também aqui, ó, beleza, tá com pau. Ô, quando te joga todo esse monte de coisa, né, de informação na cara, você já começa meio que deduzir sozinho o que vai acontecer. Você não tá deduzindo com o Batman, você deduz antes. Acabou. Sim. Entendeu? Aqui em Batman Ego não, você vai lendo o negócio, você quer saber o que vai acontecer, mas você tá junto com o Bruce. Você não sabe o que ele decidiu até chegar lá no fim. Você fica naquele negócio, pô, e agora? Entendeu? E... vale lembrar novamente, a narrativa visual do Darwin Cook é um negócio absurdo. Naqueles fantástico. Quadros onde, nossa, a hora que ele coloca, assim, o Bruce e a figura do Batman falando ao mesmo tempo, dividindo, tipo assim, seria o mesmo quadro, mas tem aquela subdivisão de quadro por quadro, né? E na de baixo, o Batman com o Coringa, cara, aquela página é muito foda, cara. É uma página que você fala, caramba, cara, e o Bruce ainda tira onda nele, né? Porque o Bruce fala, peraí, é psicose autoinduzida? O que você tá querendo dizer isso, tá entendendo? Ele fica, o Bruce, o preparo do Bruce, né? Que nem o galera gosta de usar esse termo, né? Mas o preparo do Bruce é grande, porque depois a gente descobre mais lá na frente, depois outros conceitos, inclusive resgatados pelo próprio Morrison, pelo Grant Morrison, né? Que o Batman teve um treinamento de que um dia ele poderia sofrer um ataque psicótico, alguma coisa que poderia... deixar ele inválido, tipo, tirar ele de combate por qualquer problema psicológico, né? Tem o famoso Batman de Zoenar, existe por causa disso, né? É um dos pontos altos da run do Morrison, no meu ponto de vista, é isso daí. E aqui, né, alguns anos antes da run do Morrison, o Darwin Cook já usa esse tipo de coisa, só que com o lado do medo, falando esse tipo de coisa com o Bruce respondendo à altura, falando, não, peraí, você tá querendo... uma psicose autoinduzida, tipo assim, ele conversa esse tipo de coisa. Eu acho muito legal, cara. E o mais legal disso tudo é que a figura, né, do Batman que é desenhado pelo Darwin Cook é esguio, né, cara? É uma parada sombria. A forma como é bem desenhado, assim, o jeito da narrativa visual é muito importante. Você vê que, tipo assim, não é lotado de cores. Né? As cores que existem é para momentos específicos. Toda vez que vai mostrar tipo Bruce livre em alguma coisa na narrativa visual, você vê a cor do sol, aquela parada, ele tipo livre, braços abertos, as mulheres, aquela parada, e toda vez que volta pro papo dele, está tudo escuro novamente, conversando dentro dele, sabe? Eu acho muito, muito bom, cara. Eu acho incrível. Batman Ego tem muitos conceitos aí que fortalecem muito o Batman, reforça conceitos antigos, o que é muito importante, né? A pessoa que lê Batman Ego hoje, ela não sente que ela tá perdendo alguma coisa, né? Tipo assim, nossa, isso aqui foi mudado agora, isso pode ser complicado. E muita gente, né, teoriza que aquela voz que a gente ouve narrando o trailer do Batman é a voz, essa voz aqui desse conflito interno dele falando com ele mesmo lá, que provavelmente em algum ponto do filme isso vai acontecer, né?
Se for isso, vai ser muito interessante. E no trailer dá pra ver que o Bruce, ele tá muito pesado, né?
É.
Ele tá carregando um peso imenso, ele não tá ok, bonitinho, vamos fazer isso aqui de boa. E eu tô muito curioso pelo filme, cara. Não vi. Era pra ter estreado essa semana, né?
Se não tivesse atrasado.
Agora só acho que é abril do ano que vem. Mas eu tô muito curioso. Tô muito mesmo, porque o Matt Reeves fez um trabalho excepcional nos dois últimos Planeta dos Macacos. E eu, nossa, tô super curioso.
Cara, é muito bacana, cara. O Batman Ego é uma história assim que eu recomendo aí pro querido ouvinte ir atrás de conhecer. É uma história curta. Ela é muito boa, a Panini republicou recentemente, mas eu recomendo a galera dar uma procuradinha no Sebo aí, a versão da Mythos, vai te servir tranquilamente, tal e tudo mais, porque são poucas páginas, eu acho um roubo, mesmo aí em promoção, se pagar R$60, não vale, cara, tipo, na boa. Tudo bem que a história é foda, é uma história pra ter na coleção do Batman? Considero que sim, é uma história muito importante pro personagem. E Batman Ego tá no meu top 5 de Batman, tranquilamente. Eu acho uma história muito importante pro Homem-Morcego, pra você entender a psique do Batman. Ela é uma daquelas histórias que é bom você manter no top 5 do personagem, porque ela te ajuda a compreender muito do personagem, da história do Batman, da história do Bruce com os pais dele, da importância de tudo isso, da importância do Bruce escolher a cruzada e não escolher a vida dele. Explica, responde vários questionamentos. Ah, por que o Bruce não dá dinheiro em vez de bater em pobre, que a galera vive falando essa parada aí, entendeu? Então, tipo, cara, Batman Ego vai te ajudar a responder muitas dessas perguntas. Darwin Cook, infelizmente, não está mais entre nós, né? Morreu recentemente. Sim. Aí, é um, um gênio dos quadrinhos. Eu e o Andrei vamos voltar aqui para falar de DC A Nova Fronteira, que para mim é o clássico supremo do Darwin Cook. Eu acho uma história impressionante. Não sei se o Andrei concorda comigo com relação a DC A Nova Fronteira. Né? Se tem alguma outra história.
É o melhor quadrinho já feito da DC e da Marvel. Todos os tempos. Nada para mim, de coração, nada supera A Nova Fronteira. Até a adaptação animada ficou muito boa, porque conseguiram, num longa-metragem animado de 90 minutos, manter toda a essência. E eu amo de paixão, cara. O dia que ele faleceu, eu chorei aqui no meu quarto. Até substituir minha foto de perfil das redes sociais por desenhos dele.
Ah, eu lembro quando aconteceu isso. Uhum.
Foi um cara, assim, que marcou muito, cara. Porque pra mim, todo quadrinho de super-herói devia ter o estilo dele. O dia que eu peguei na mão a arte dele a primeira vez... Aliás, né, porque ele trabalhou na série animada do Batman da década de 90.
Uhum.
Então, um cara que manjava muito ali da essência, do estilo... A animação do Batman quando surgiu, depois seguida da Superman, nossa, é o que eu amo ver visualmente, é o que eu gosto. E quando ele começou a fazer quadrinho, aquela arte, as páginas dele, falei, cara, é isso aqui que devia ser um visual definitivo de quadrinhos de super-herói para todo sempre.
É, o visual retrô dele é muito legal. Sim, e a narrativa visual dele é muito funcional. As cenas de ação dele... Aqui em Batman Ego a gente não vê tantas cenas de ação, né? É mais uma história psicológica. E é muito importante a gente citar isso. Agora, em DC A Nova Fronteira tem massaveísmo ali junto com a história em si, que tem um roteiro fascinante, né? Eu acho que DC A Nova Fronteira é um ponto alto na carreira dele, mas não vamos ficar dando muito spoiler, não, Andrei? Vamos guardar para o querido ouvinte, para ele vir ouvir nosso podcast depois, falando dessa história aí, onde que a gente pode homenagear o nosso querido Darwin Cook mais uma vez, tá bom? Então, tem mais alguma consideração a fazer sobre Batman Ego que a gente esqueceu de falar, ou Andrei?
Olha, eu acho que já falamos tudo, né? Acho que uma HQ excepcional, o final, até o finalzinho dela, eu acho simplesmente brilhante e perfeita.
Uhum.
É porque a vida continua. E já que a gente citou Zorro, eu também queria falar para todo mundo. Na Netflix estreou A Máscara do Zorro, filme do fim da década de 90 com Antônio Bandeiras, um dos melhores filmes de aventura já feito. E vejam que esse filme também é espetacular.
Bacana, né? Ah, o Andrei, nosso querido, o Andrei é meu amigo cinéfilo, é só seguir as dicas do Andrei aí que tá tudo certo. Então é isso aí, querido ouvinte, então esse foi um episódio aqui, Batman Ego, né, mais uma vez aqui, o Andrei mais uma vez comigo. Andrei, fala tuas redes sociais aí pra galera, se quiser te seguir aí.
Eu estou com só Andrei no Instagram, Facebook e Twitter.
É isso aí.
Só aparecer lá, me chamar e vamos bater um papo.
Show de bola. Então, esse aí, querido ouvinte, muito obrigado mais uma vez pela audição aí do Gibi Nosso Cada Dia. Gibi Nosso Cada Dia, que é um podcast que feito de fã para fã, a gente, a cada dia que passa, atinge mais pessoas, né? Nós não somos, né, críticos especializados em literatura nem nada, somos só fã falando, fazendo um podcast de fã para fã mesmo. É, a gente, obviamente, pode ter... A arte tocou a gente dessa forma como a gente explicou aqui, mas pode ter tocado você de uma forma diferente. Sempre você pode mandar comentários pra gente, dizer que se gostou, não gostou, dar sugestão de pauta aqui pra gente, de quadrinhos legais que você gostaria de ver aqui, que se a gente leu, a gente vai fazer, sim, não vai ter... Aqui o podcast é pra gente trocar ideia mesmo, falar sobre quadrinhos legais que a gente gosta bastante, tá bom? Não deixe de seguir o Gibi Nosso de Cada Dia nas redes sociais, né? Então no Instagram lá, Gibi Nosso Podcast, e no Twitter, no caso que é meu Twitter pessoal, que é Léo Palmieri, tudo junto, Léo Palmieri Gibi, tudo junto, você fala comigo lá o tempo todo também, tá bom? Então muito obrigado, querido ouvinte, até o próximo Gibi Nosso de Cada Dia. Tchau!
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.